Berukhim Abaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parshiot Matot e Mas'e. Na segunda parsha, que nós vamos ler no próximo Shabbat, Eile Mas'e Bnei Israel, estas são as viagens dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, por intermédio de Moshe e Aaron. E escreveu Moshe Rabbeinu as suas saídas, segundo as suas viagens, pela ordem de Hashem. E estas são as suas viagens, segundo as suas saídas. E o grande comentarista Rashi nos oferece uma explicação muito interessante. Estas são as viagens. Pergunta Rashi, por que foram descritas estas viagens? E Rashi responde, para informar a bondade de Hashem, que apesar de ter decretado que eles caminhassem e vagassem pelo deserto, não se pode dizer que foi tão desagradável e tão difícil, que eles tinham que se mover de um estágio para outro estágio durante todos os 40 anos, de tal forma que eles não tiveram descanso. Isso não é verdade. Já, se nós vamos ver em nossa parasha, existem 42 viagens. Delas tem que diminuir 14 viagens que estavam no primeiro ano, antes deles terem viajado de Ramsés até que eles vieram para Ritma, de onde foram mandados os espiões. Ou seja, as 14 viagens iniciais, que eram antes do Chet HaMeraglim, antes do pecado dos espiões, ocorreram durante o primeiro ano. Também, as últimas 8 viagens, que sucederam depois da morte do Aaron, o sumo sacerdote, aconteceram no último ano. Ou seja, durante 38 anos, fizeram apenas 20 viagens. Por isto, o versículo em nossa parasha frisa e deixa claro para todos nós que, apesar que eles vagaram no deserto 40 anos, não era tão difícil que nem alguém poderia imaginar e pensar. E o Rashi continua, que Rebbe Tanchuma explica de uma outra maneira. Mashal Melech, isto se compara ao exemplo de um rei que tinha um filho doente e o seu pai levou-o a um lugar distante para curá-lo. Quando estavam voltando, começou o seu pai a contar todas as viagens. E o pai disse para seu filho, aqui dormimos, aqui sentimos frio, aqui você ficou com dor de cabeça. Assim, nossa parasha, prestes de entrar na Terra Santa, Moshe Rabbeinu repete e relata tudo o que aconteceu com os Bnei Israel, frisando tudo o que aconteceu em cada parada que eles ficaram. É uma regra na explicação do Rashi, que quando o Rashi nos ensina duas interpretações ou duas explicações, isto é devido ao motivo que cada explicação tem a sua dificuldade. E somente trazendo duas explicações, quando cada uma possui uma vantagem sobre a outra, o assunto se torna mais claro. Em nosso caso, devemos entender por que o Rashi cita duas explicações, nos ensinando o motivo que a Torá relata e numera 42 acampamentos, tanto a explicação do Reb Moshe Hadarshan e também na segunda explicação do Rav Tanchuma. É bom notar que quando Rashi traz a segunda explicação no nome de Reb Tanchuma, a Rashi se expressa de uma forma bem interessante. E Reb Tanchuma, diz o Rashi, oferece uma explicação diferente. Uma linguagem que normalmente não encontramos no Rashi, que quando Rashi traz uma segunda explicação, Rashi apenas diz, Reb Tanchuma falou, nunca falando que Reb Tanchuma oferece uma explicação diferente. Qualquer motivo destas palavras. Analisando a explicação de Reb Moshe Hadarshan, que é o motivo que a Torá recorda todos os acampamentos do Bnei Israel, é para nos informar da bondade de Hashem, que durante 38 anos eles fizeram apenas 20 viagens. Ou seja, a Torá deveria mencionar apenas viagens desde o número 16 até 33. Jamais que a Torá deveria mencionar as outras viagens que aconteceu tanto no primeiro ano, como também no último ano, com certeza não foi fácil. Todas aquelas mudanças num prazo tão curto. É difícil de ver nestas viagens a bondade revelada de Hashem. E devido a esta dificuldade, Rashi cita mais uma explicação no nome de Reb Tanhuma, que essa explicação diz o seguinte, que quando os Bnei Israel finalmente chegaram até seu destino final, antes de entrar na Terra Santa, Hashem fez questão de recordar e relembrar os Bnei Israel todos os eventos que ocorreram durante todas as viagens que eles já tiveram. Com isto entendemos o motivo da Torá mencionar as viagens tanto do primeiro ano como também do último ano. Mas isto nos apresenta uma outra dificuldade. As viagens, desde o número 16 até 33, são recordadas apenas pela primeira vez em nossa Parashá, já que aparentemente não tiveram incidentes importantes de se lembrar. E volta a pergunta, por que mencionar os acampamentos número 16 até 33, aqueles que aconteceram durante os 38 anos? Por isso devemos concluir que ambas as interpretações que o Rashi cita complementam uma à outra. Reb Moshe Darshan explica por que a Torá recorda e nos faz lembrar as viagens de 16 até 33, e Reb Tanhuma explica a necessidade das viagens 1 a 15 e os últimos que aconteceu durante o último ano 34 a 42. Por isso, para demonstrar a simetria entre as explicações, Reb Tanhuma oferece uma outra explicação, deixando claro para nós que essa outra complementa a primeira. E a Hassidut explica, o Êxodo marca nosso nascimento como uma nação, a nossa entrada na Terra Santa e também a conquista da nossa maturidade espiritual. Mas antes, o nosso povo precisava passar uma jornada de 40 anos, conforme diz o versículo que eles precisavam passar um deserto grande e temível, um lugar onde que se encontra cobras, serpentes ferozes e onde que houve uma falta de água. E essa jornada tinha 42 paradas. Algumas delas, como a parada na frente do Monte Sinai, Har Sinai, onde que eles receberam a Torá, eram momentos de uma revelação sublime. Mas a Torá aconteceu apenas uma vez na nossa história. Mas, infelizmente, a maioria destas viagens eram acompanhadas com dúvidas, disputas e debates e desafios constantes entre homem e Deus. Mas é bom saber que, no fim, o resultado destas viagens era que eles alcançaram chegar até a terra boa e ampla que foi o objetivo destas jornadas. A história da humanidade reflete estas viagens. Também nós passamos por uma floresta grande e temível, com dificuldades físicas e perigos espirituais, quando nos falta água que acalma a nossa alma. Entretanto, no fim, apesar de todas as dificuldades e tribulações que atravessamos, nós vamos conseguir o nosso objetivo de entrar numa terra prometida, abençoada com bondade, fartura e abundância. E nós também vamos olhar para trás e vamos avaliar todas as paradas e jornadas que nós fizemos. E nós vamos perceber que todas elas foram positivas. Foram oportunidades e desafios que todos nós precisávamos vencer. Em vez de enxergar a nossa história como impedimentos e dificuldades, vamos perceber que foram grandes oportunidades. E com isso entendemos melhor a segunda explicação que o Rashi nos ensina no nome de Midrash Tanhuma, que quando o rei volta com seu filho, o rei faz questão de mostrar para o seu filho cada parada o que de fato aconteceu. Para o seu filho entender melhor as dificuldades que ele passou e como que essas dificuldades lhe trouxeram até o resultado positivo final. A nossa jornada de Egito até a Terra Santa foi de uma via só. Os Bnei Israel não voltaram para o Egito e eles não precisavam revisitar fisicamente os acampamentos que eles passaram. Mas, antes deles entrar na Terra Santa, eles poderiam avaliar e olhar por trás e perceber tudo o que aconteceu na sua história. E eles se observaram não somente como um povo escapando e fugindo da escravidão egípcia, passando pelo deserto temível e ruim, mas bem diferente. Eles se perceberam como pessoas atingindo a sua missão e vendo cada etapa como uma oportunidade para se elevar e aperfeiçoar e se aprontar para entrar na Terra Santa. Devemos saber que o grande e temível deserto que cada de nós tem que atravessar durante o decorrer da sua vida é resultado daquilo que os cabalistas chamam Tzimtzum, contração e condensação. A Kabbalah explica que Deus criou um lugar vazio, um vácuo, no meio da sua luz infinita. Um lugar, metaforicamente falando, escuro, vazio da sua luz infinita, que deixa espaço para as pessoas escolher entre bom e mal e bem e ruim. Por isso que a Torá nos adverte, Re'ei, percebe, Natati lifnechem hayom beracha uklala. Eu estou colocando diante de vocês hoje o bem e o mal, a vida e a morte, o bacharta bachaim, escolhe a vida. Para a nossa escolha, escolha da vida, seja produto da nossa decisão, deve-se também ter em nosso mundo a escolha do outro lado. Para o bem ter o seu valor e significância, também devemos ter acesso para aquilo que é ruim, e tudo que é ruim tem as formas mais ardilosas para nos seduzir. Existem três condições que criam a possibilidade de livre arbítrio no coração do homem. Número um, deve ser a retirada da luz divina e a criação daquele espaço vazio que permite a existência de tudo que é ruim e negativo. Além disto, número dois, não basta ainda o fato que o ruim existe. O ruim também é equipado com a ilusão que tem algum conteúdo e alguma finalidade. Se o ruim fosse fácil de ser percebido como negativo e destruidor, também não tem espaço para livre-arbítrio. A escolha é evidente. Número 3. Se o Tzimtzum, se a contração divina seria absoluta e total, isso também ia impedir a possibilidade de escolher a vida, de escolher o que é o correto. Por isso, após o Tzimtzum, após de toda esta contração, abrindo espaço para o ruim e mal, também deve-se entrar uma luz divina, apesar de ser restrita, mas suficiente para nos dar o poder de superar toda escuridão e negativismo. E agora vamos entender o significado das três paradas que Midrash menciona. Aqui dormimos, diz o pai, aqui sentimos frio e aqui que você sentiu dor de cabeça. Aqui dormimos, refere-se à retirada da luz infinita da Hashem, que criou o Tzimtzum, que criou aquela contração que abriu espaço para o ruim e negativo. Aqui sentimos frio, isso refere-se como aquela luz divina que conseguiu penetrar e iluminar, apesar de uma forma restrita, mas iluminar a nossa realidade, que não possui, de uma forma revelada, a luz infinita da Hashem. E aqui, diz o pai, você sentiu dor de cabeça. Isso representa todas as dificuldades que nós sentimos e confusões que devemos passar. De tal forma que temos uma visão distorcida da realidade e decisões não sempre bem planejadas. Isto é resultado de uma dor de cabeça. Mas todas estas, diz o pai para seu filho, serviram para e único objetivo, para nos trazer mais próximo para nosso objetivo final, um objetivo que tem sentido e vale a pena seguir. Hoje, diz o pai, nós podemos voltar atrás e ver como cada uma dessas dificuldades era apenas mais uma etapa na nossa jornada, cada vez nos trazendo mais próximo ao nosso objetivo final de entrar na Terra Santa. A entrada na Terra Santa refere-se à nossa conexão com Hashem que conseguimos através do estudo da Torá e cumprimento das mitzvot. Aprendemos no nosso shiur de hoje como devemos enxergar as dificuldades e obstáculos da nossa vida. Ein ra yored milmala, não tem nada ruim que desce dos céus. Tudo que acontece em nossa vida, mesmo dificuldades, devemos lembrar que uma palavra tzara, que significa um aperto, uma dificuldade, também tem as mesmas letras como Tzor, que significa uma janela, uma abertura para Hashem. Cada dificuldade devemos saber transformar ela como uma oportunidade para subir e se aproximar para Hashem. Chazak u Baruch.